E estamos começando mais um TopCast, programa de número 5. Meu nome é Rassus Vinícius e eu tenho aqui ao meu lado ele, o Zeca Pagodinho Capixaba, Rafael Alvim.
Fala galera, beleza? Olha só, tô bebendo desde cedo, então não liga não se eu falar muita besteira aqui, hein?
Eu tenho aqui também mais um espião, mais um agente secreto, Renato França.
E aí galera, eu não bebo, eu só tomo refrigerante.
Beleza, esses são os dois agentes que vocês já conhecem. E hoje temos dois convidados especiais. Temos aqui Rafael Teixeira, Rafa Tex.
E aí, galera, beleza?
Que é o publicitário mais sóbrio da Ampla Comunicação.
Mas não parece, né?
E temos aqui também a presença especial de um agente que a gente não pode falar o nome, que ele realmente, esse realmente é secreto, né? Mas eu acho que todo mundo conhece ele como Vitorinha Depré.
Fala, galera. Tô aqui de Viana, tentando uma conexão com a internet pra falar diretamente com vocês, mas tá complicado.
Beleza, galera. E hoje a gente vai falar sobre histórias, e assim como quando você vai no proctologista, que aconteceram com um amigo de um amigo meu. Então prepare-se para uma boa dose de gargalhadas e solta o som, DJ. Barbra Streisand. Mas antes de mais nada, eu queria falar aí do nosso convidado especial, que é o Vitorinha Depré. Seja muito bem-vindo. E eu queria perguntar pra você, como é que foi essa ideia de criar a fanpage, que hoje já é muito famosa, né? E alguma história polêmica que você tenha da fanpage, que você faz críticas muito bacanas às vezes, mas também muito pesadas, né? As pessoas... Algumas pessoas acham graça, outras não. Como é que é isso daí?
Bom, a ideia começou com uma imagem que estava rolando na internet aqui na Grande Vitória e que eu achei muito interessante e que eu achei que poderia dar uma grande repercussão. Postei no meu Facebook particular e, cara, em menos de 13 horas já tinha mais de 680 compartilhamentos na minha imagem. Aí, só que junto com ela, como era uma imagem polêmica, começaram a vir ameaças via inbox. Então eu pensei numa forma de estar postando isso para continuar fazendo a piada de uma maneira que não me atingisse. Foi aí que veio a ideia de criar uma fanpage para estar fazendo essas piadas, colocando essas imagens polêmicas, uma forma de crítica, de humor, e daí surgiu Vitorinha Depré.
Que bacana, cara. E essa história aí te deu algum processo, alguma coisa do tipo?
Não deu, porque eu retirei a imagem antes que pudesse acontecer, né? E como a página ninguém sabe de quem é, não tem como ter processo.
Mas algumas pessoas falam muito mal da página. Por exemplo, você posta alguma imagem e tem pessoas que vão lá só pra falar mal, só pra botar pra baixo a sua página?
Já sim. Sempre acontece, todo post. Tem a galera que leva pelo lado da brincadeira, mas tem a galera que leva muito a sério e acaba criticando, falando que é conteúdo inapropriado, que é bullying, que isso não pode, que é preconceito. A gente deixa bem claro no perfil da página, não é criar polêmicas e agredir ninguém, que é uma forma de crítica.
Nunca teve nenhum doido, uma doida, que te descobriu quem você era e chegou perturbando, arranhando o carro, te perturbando no meio da rua?
Não, até o momento não apareceu, não. Tem aqueles amigos que desconfiam que seja, quem seja, mas até hoje ainda tá em segredo.
Tá vendo só? Vocês estão sendo privilegiados de saber quem é o cara. Se der alguma merda, a culpa vai ser de vocês aí.
Exatamente. Se acontecer um processo, a culpa é de vocês.
Mas, ô Renato, você tem ideia aí? A gente fez aquela foto da Troller, que tava estacionada em cima do morro, né? Quase na vertical. E mandei até pro Vitorinha, compartilhou também. Essa imagem deu uma repercutida legal, todo mundo riu, achou engraçado. Mas isso aí acabou parando no jornal, cara, na televisão. O programa, tipo um Datena, assim, né? O cara sentando pau, porque o cara não pode colocar aquilo ali porque tem escola perto. E se dá algum problema, freio de mão ali, né? E pode acabar atropelando uma criança. De certa forma, o cara tá certo também, né? Mas você tem uma ideia de como que a internet hoje sai repercutindo qualquer coisa que você coloca. Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente com isso daí.
Tem essa questão do, igual o Vitorinha falou, do bullying. Porque hoje em dia tudo é bullying, né? Virou um termo famoso. Então qualquer coisa que você posta na internet e não é do agrado de alguém, o pessoal fala, é bullying, tá falando mal da outra pessoa, que não sei o quê. Só que eles não pensam que isso é uma brincadeira. Ninguém leva isso pra denegrir a imagem de uma pessoa, fala... Eles pensam que, só que é o mal. Mas, na verdade, é uma brincadeira inocente e o pessoal leva no lado da maldade.
Pô, na minha época, na escola, cara, desenhava a mãe de todo mundo, colava no bebedor, a mãe dos caras tudo fudido, arregaçado, nego não ligava, chamava nem gordinho de gordo, de bolota, bola de sebo. Eu mesmo tinha apelido de... Eu sou muito magro, tinha apelido de bicicleta no saco. Nunca achei ruim isso, com a cara escorrida. E nego hoje fica com essa história de bullying, tudo não pode, tudo dá problema.
O bullying não é só contra as pessoas, é isso que eu ia comentar agora. Bicho, a gente faz piada com Cariacica, com Viana, aqui onde eu moro, com Vila Velha, questão dos alagamentos. E a galera defende mesmo o bairro onde mora e mete o pau porque a gente tá zoando de alagamento. Ao invés de usar essa forma de humor pra estar criticando o governo, que não faz nada pra estar melhorando a situação do bairro, não, eles metem um pau no Vitorinha Deprê porque a gente tá meio que de uma forma zoando com a situação do bairro.
E realmente é isso mesmo, né? A galera vai direto não vai direto na fonte, né? Quem que é realmente o causador do problema que você tá fazendo a brincadeira. E realmente, todo mundo na internet é ativista, né?
Todo mundo é bom samaritano.
É manifestante de sofá, só manifesta no Twitter.
Beleza, galera, então vamos lá, né? Vamos contar aqui as histórias que já aconteceram com a gente. Vamos tentar buscar no nosso passado.
Não,
aí.
Com a gente não, Raça. Com um amigo nosso.
Exato.
Com um amigo meu.
Perdão. Com um amigo de um amigo meu. Então vamos lá. Quem que quer começar aí? Quem quer contar a história primeiro?
Rapaz, eu começo.
Então vai lá, Renato, começa pra gente. Conta a sua história.
Eu tenho uma história muito interessante pro pessoal aí que o pessoal vai. Eu não sei se vai achar muita graça, mas que vai ficar abismado, vai. Essa história é bem antiga, isso aconteceu comigo mesmo, só que não foi diretamente comigo, eu estava no ambiente que aconteceu. Eu estava numa boate e tal, não vou citar nomes, lógico, estava curtindo com os amigos meus e tudo mais, aquela época de pegação, de adolescente, né? E estava um amigo meu lá no canto, no fundo da boate, conversando com a mulher. Aí chega um amigo meu, fala assim, me puxa pro canto e fala, aí velho, aquela mulher lá é homem. Eu falei, que rapaz, você tá bêbado, você tá falando besteira. Aí ele falou, não, aquela mulher lá é homem. Falei, rapaz, olha o mulherão ali, tem um corpão, peitão, bundão, todo redondinho. Falou, velho, a mulher é homem, eu passei perto dela e vi o gogó. Falei, velho, você tá bêbado, pode falar besteira. Daí, passam 5 minutos, volta esse amigo nosso, com a cara toda triste, bolado. Aí a gente já pensa, pô, cara, o que aconteceu? A mulher te cortou, que não sei o quê. Aí ele fala, pô, cara, ela não me cortou não, antes fosse. Eu tava pegando ela lá, todo feliz, fui botar a mão na salada, rapaz, tinha um pedaço de carne.
Cacilada, Bilo!
Bicho, você não sabe a reação de uma pessoa cair no chão de rir. Foi a primeira vez na minha vida que eu caí no chão de rir. Em vez de consolar o amigo, falar, não, pô, não sei o que, tá... eu ri na cara dele, eu caí no chão de tanto que eu ri, bicho.
Você tentou ser rapaz. Amigo pra avisar antes, né? O cara que não aceitou.
Não, eu não avisei não, eu pensei que era mulher também. Só que esse amigo meu que veio
avisar. Ih, o cara aí.
Esse amigo meu que veio avisar, falar que ela era homem. Eu tava de longe, tava lá no canto, a gente tava sentado numa mesa, e esse amigo nosso tava no outro lado da boate, trocando ideia com ela.
Olha, eu acho que Renato cai numa cilada fácil.
Ainda bem que eu não caí até hoje.
Vamos dar outro rumo, esse negócio de encher a mão não dá muito certo, não. História que envolve negócio de mulher são foda, cara. Eu tenho vários amigos que inventam mentiras. Vocês também devem conhecer gente que inventa todo tipo de mentira pra pegar mulher, né?
Eu tenho dois amigos que... eles olha que bobeira, né? Todo rock que eles vão, os caras falam que são de Juiz de Fora.
Porra, logo Juiz de Fora, pô.
Então, os caras são daqui.
Eu também tenho que falar que sou de fora. Imagina se eu falar que eu sou de Viana.
Porra, mas...
Rapaz, tem um amigo do amigo meu que ele fala que ele é de diretor de cinema de Curitiba. Porra. Isso, quando ele não fala, quando tinha... Você lembra que tinha a Fórmula Renault aqui em Vitória, né?
Aham. Uhum.
O cara falava que ela é piloto, bro. Caraca, e a gente trabalhava numa agência e a gente conseguia ingresso. E esse cara levava os ingressos no bolso e dava pras meninas. Pô, vai lá me assistir, gato, e tal. Vou correr amanhã e tal.
Esse é bom, hein?
Foda. Bicho. Porra, isso aí, o cara é profissional. Igual eu tenho um amigo do amigo meu também, cara, que ele fala que ele é... Rapaz, você não pode inventar umas mentiras muito cabulosas. Por exemplo, eu chego e falo pras mulheres que meu pai é o dono da maior fábrica de cabides da América do Sul. Ninguém vai duvidar. E todo mundo vai saber que eu sou milionário, porra.
Cabide,
rapaz, ele fala... Sabe aqueles pirulitos de coração? Ele compra um pacote, leva uns 5 pacotes daquilo pra carnaval em Salvador e fala que o pai dele é dono daquela fábrica daquele pirulito, cara. E dá pirulito pra todo mundo.
Esse cara tem que vir participar de um topcast, velho. Puta que pariu. Então aproveita o gancho aí e conta uma história pra gente aí, Rafael.
Rapaz, tem uma curtinha assim de negócio de mulher, né? O cara tava pegando a mulher a primeira vez, ficando com ela, levou a mulher lá pra Manguinhos, aquela coisa toda romântica e tal. Na hora de despedir, dá um beijinho, te amo. Aí ele, caralho, o que que eu falo agora? O que que eu falo agora? Ela falou que me ama, falou que me ama. Aí ele, pô, não vou, mulher gata e tal, quero sair com ela de novo, não vou deixar pra trás não. Então, ah, também te amo, gata. Aí a mulher, te amo? Eu falei tchau. Tá falando, rapaz? Rapaz, nossa, o cara ficou doido, nunca mais conseguiu falar com a mulher, velho. A mulher deve ter achado que o cara era louco.
Caraca, coitado.
Essa foi tensa.
Vamos lá então, Vitorinha, tá todo mundo esperando, agora é a sua vez, conta uma pra gente aí.
Cara, então, vocês ficaram tão na expectativa, mas vamos lá. Vou falar de uma amiga minha. Vamos ver mulher na história. Na calorada da maior festa open bar do Espírito Santo, já que não pode citar nomes. Open bar, bebida vai, bebida vem, curte o rock, hora de ir embora, morta de fome. Vamos pra onde? Pra uma multinacional mais famosa, comer hambúrguer com batatinha. Chegando lá, a menina muito bêbada viu que tinha acabado de levantar uma família com duas crianças da mesa. E os meninos não tinham terminado de comer, foram embora, deixaram pra trás que não aguentaram. Cara, a menina achou que além do open bar tinha open food, bicho. Comeu as batatinhas e terminou de beber todo o refrigerante, achando que era de graça, né? Mas, porra, era sobra, cara.
Você tá maluco, velho.
Pra você ver o nível do ódio da pessoa.
Essa menina é uma porca, rapaz.
Só mendiga, porra.
Vamos lá, e agora é minha vez agora, hein? Tenho uma aqui pra contar. Eu não sei se vai ser muito pesada. Aliás, vou começar com uma mais leve. Depois a gente vai piorando aqui a censura do programa. Bom, essa aconteceu com um amigo de um amigo meu. A gente foi uma boate, não, né? Uma casa de shows que você guarda vinho.
Nossa.
Beleza, a gente foi lá, aniversário de um amigo, né? A gente já tava bebendo antes. Esse amigo nosso ganhou uma garrafa de whisky, Logan, e a gente bebeu a garrafa toda, a gente secou a garrafa em 3, 4 pessoas, secamos a garrafa rapidinho, assim, né, menos de uma hora. E aí a gente foi pra essa casa de shows, né. Chegando lá, a gente pegou e contou e comprou mais uma garrafa de whisky e ficou lá bebendo com o nosso amigo, então assim, ou seja, foram 2 garrafas de whisky pra 4 pessoas, 500ml de whisky pra cada um, né? Só que esse amigo nosso, ele bebe muito rápido e ele não tem noção, assim, sabe? Ele não vai bebendo devagarzinho, né? Só que aí você passa da fase bêbada pra fase retardada muito rápido, né? E aí ele ficou, assim, sem noção, começou a passar mal, começou a querer sentar. E a gente falou, pô, o que a gente vai fazer com esse moleque, né? Não vamos... Ninguém vai perder o rock pra poder levar esse moleque pro hospital ou pra casa. A gente falou, vamos encostar ele aqui no canto. Ele começou a passar mal, e... vomitou. E vomitou pra baixo, né? Vomitou, então, na roupa toda, na calça, se cagou todo. E aí...
Caralho.
E a gente tava ali por perto, né? Mas logo depois que o moleque vomitou, ele ficou benzão, né? Falou assim, porra, tô benzaço, vamos pro rock agora, não sei o quê. Ele, né, vomitou, melhorou. Só que o moleque tava fedendo demais. Toda mulher que o cara chegava, a mulher tampava o nariz e saía fora, porque o moleque tava fedendo muito, cara. E aí ele, pô, tava meio mal ainda, a gente falou assim, bicho, vem cá. Aí a gente levou ele lá no banheiro, pegamos a roupa toda, a camisa e uma grande parte da calça, assim, lá, passamos água no moleque. Aí, pô, a gente tinha que disfarçar o cheiro, porque a única coisa que tinha lá era um vidro de bom ar, né? Começou a pichar exatamente onde é a mancha de vômito do moleque, com bom ar. E a gente foi...
Ai, caralho!
A gente foi pichando, mas aí na hora deu aquela disfarçada, né? Ficou manchado, mas... disfarçou o cheiro. Aí a gente falou assim, porra, e o moleque ficou fedendo a bom ar, na verdade.
Ficou com cheiro de banheiro.
Mas vamos lá. Aí, pra gente testar, né, o que a gente fez? Tinha passando uma amiga minha, que ela vai estar ouvindo agora e vai estar se cagando de rir. E eu falei, fulana, vem cá rapidinho, dança aqui com ele, tá animado pra dançar. E aí a gente colocou os dois pra dançar pra ver o que dava, né? Tava certo. E dançou tranquilamente.
Cara.
O Rafa sabe quem era.
Ai, caralho, velho.
Dançou tranquilamente, rodou pra lá e pra cá, não sei o que. Porra, tudo feliz, tudo bem. Ela foi embora, não, nem percebeu. E pronto, aí soltou o menino foi pro rock e curtiu à vontade.
Achou que aquele cheirinho era feromônio, né?
Foi embora. Foi embora na vida.
Ele tem um azedinho gostoso, né?
Então, vamos lá. Mais uma história aí, Renato.
Rapaz, eu vou contar, não uma história, eu vou contar um conjunto de histórias que aconteceu com esse amigo meu, que a gente saía muito quando a gente era mais novo, só que depois de umas e outras aí, eu achei melhor dar uma brecada nessas saídas aí, nesses rocks. Lembram do... Ah, bloco, acho que pode citar nome, né?
Será?
Vou falar, tá, no bloco que rola... lá em Jardim da Penha.
É, todo mundo sabe qual é, pronto.
Ok.
Sim, então esse bloco todo mundo sabe qual é.
O bloco do sóbrio, só que não, né?
É, só que não. Esse bloco, ele começou quando eu tinha acho que 15 anos, não tenho certeza. Acho que 14, 15 anos foi o primeiro que eu fui. Aí tinha não era menina, era uma mulher muito bonita, que deu ideia e conseguiu pegar. Aí tá, ele chegou e ficou assim, gabando, porra, peguei mulherão, que não sei o quê. Aí a gente indo embora. Aí as ruas lá pra dentro fica deserta, né? Só naquela, de frente pra praia lá, na avenida e tudo mais, que fica lotado. Aí a gente indo embora, para três bombadas e aponta pra ele. Aí o cara chega mais ou menos perto e fala, aí, velho, você pegou minha namorada. Primeira coisa que vem na cabeça do Renato aqui, correr, senão eu vou morrer. Ele bêbado, deu dois passos pra trás. Cara, meu irmão, até me tirando. E pulou pra cima do cara, deu um voador no peito do cara. Só que ele magrinho e baixinho, ele bateu no cara e usou de impulso o peito do cara pra correr. Nisso eu aqui olhando. Isso não é mentira, isso é verdade, velho.
Isso eu olhando. É ninja.
Os três bombados olhando pra mim. Aí eu olhei pra trás, falei, agora é hora de correr.
Fudeu.
Bicho, nunca mais. Eu acho que eu fiquei uns 3 anos sem ir no bloco, bicho. 3 anos. É. Só que os caras eram pouco gigantes, não. Tinha 2 metros de altura e 7 de largura. Era estilo raças, assim. Parecia aquele armário quadruplex, quintuplex, sei lá.
E agora eu entendo o porquê que você deixou de sair com ele, né? Ele bateu no cara e saiu correndo e deixou você sozinho com os caras lá, pô.
Não, a questão não era só essa. A questão é que se fosse um cara ou dois caras, eu ia entrar na briga com ele, se tivesse rolado alguma coisa. Só que eram três, que era o triplo do nosso tamanho. Cada um era o triplo. E o cara quis bater, que bater neles. E essa mesma aí, essa mais recente. Na casa de show ali, né, perto da praia, curtindo e tal, ele bêbado. Aí ele vai lá pra fora e tudo mais. Aí eu vou, pô, cadê esse cara? Sempre de guarda-costas, né? Eu falei, não, vamos voltar lá pra dentro, que aqui fora vai começar a chover. Quando a gente tá entrando dentro da casa, bicho, vem um negão de 7 metros de altura. Ele chega e dá uma ombrada no cara, com toda a força que ele tinha. Aí eu falei de novo, é agora que eu vou morrer, pode chamar o SAMU, chamar qualquer coisa. Aí o negão olha com a cara feia, eu falei, primeira coisa que veio na minha cabeça, pô, desculpa, ele tá bêbado. Aí o negão, estilo Anderson Silva, vai e fala, não, tá tranquilo, velho. Bicho. Aí eu falei, velho, depois dessa, eu falei, nunca mais sai com você. Sorte que o armário negro ali era gente boa, velho, porque senão a gente tinha morrido.
Ai, ai. Ô, Vitorinha, você tem alguma história de Viana aí pra contar?
Rapaz, tem uma aqui que a gente reúne a galera de amigos normalmente pra fazer um rockzinho mais caseiro, né? Comprar bebida na vendinha aqui do bar, porque Viana não tem supermercado, né? Tem aqui no boteco. Então a gente reuniu a galera na casa de um brother nosso, aí conversa vai, conversa vem, tira gosto ali, a bebida aqui, aí começou a brincadeira. Daqui a pouco aparece um rato, rapaz, no corredor da casa do cara. E aí a mulherada começou a ficar desesperada, começou a fechar a mão de porta pro rato não entrar nos quartos, nos cômodos. Aí o dono da casa, rapaz, me vem com uma espingarda de chumbinho que o pai dele tinha dentro do armário pra matar o rato.
Meu Deus.
E todo mundo bêbado já de tanto beber. Pegaram vassoura, chinelo, espingarda e tiro pra um lado, tiro pro outro, chinelo voando, vassoura quebrando. Eu sei que quando conseguiram matar o rato, que a gente foi ver, tinha um amigo nosso na cozinha em cima da cadeira com medo do rato, cara. E é sério, porque porra, aqui em Viana é tenso, né? Um monte de terreno baldio, um monte de coisa, rato pra todo lado, cavalo, então entra direto.
Pô, entra cavalo dentro de casa também?
Não, cavalo não, cavalo não.
Essas histórias de casa assim, rapaz, hein, Raça?
Fala. Tem... Conta aí pra gente.
A gente lá em Manguinhos, né, a gente sempre juntava na casa de alguém, assim, a gente tinha muita intimidade de ir pra casa do outro, sem avisar pro cara tava lá, chegava, ficava lá, ouvia os discos do cara, ficava vendo filme de surf. E uma vez, cara, a gente foi pra casa do amigo nosso e ficou lá, ouvindo música e tal, esperando o cara chegar, né. Aí um amigo, vou deitar ali, cara, tô cansadão, a gente surfou de manhã, vou dar uma deitada ali. Só que o cara levou uma mulher pra casa do outro, ele levou uma mulher pra lá e foi pro quarto. E na casa desse cara era mais simples, então as portas não tinham fechadura. Era aqueles trincos que tem uma argolinha e você baixa o ferrinho e prende assim, né? Rapaz, aí eu tô lá na sala e tá a galera toda, cada um, e esse cara dormindo. Chega o dono da casa. E aí, que tá rolando? Pô, a gente tá aqui vendo os filmes de surf, não sei o quê. O maluco tá lá dormindo lá no quarto. Rapaz, vamos dar um susto nesse cara. Só que a gente não falou que o cara tava com a mulher. Perfeito. Boa, vamos deixar. Deixa fuder tudo, meu irmão. Agora que já estamos aqui, deixa fuder tudo. A gente achou que o cara só ia abrir a porta, bater um gosto, dar um grito. Só que o cara é louco, sacou? O cara foi na cozinha, pegou uma faca de pão e uma machadinha de jardim, cara. O cara veio correndo no corredor, deu uma bicuda na porta. A porta arrebentou o trinco e entrou gritando: miolos, miolos, miolos! Rapaz, a mulher ficou chorando, ficou sem ar, ficou louca, saiu gritando desesperada. Vocês são loucos, vocês são irresponsáveis, vocês são uns bandidos! Rapaz, eu nunca vi um cara tomar tanto tapa de uma mulher e o cara dar tanta porrada no amigo, velho. Foi tenso, véio. Foi muito engraçado isso, mas foi muito tenso. A gente ficou preocupado que a gente achou que a mulher ia morrer de susto,
velho. Caralho.
O cara veio correndo, gritando miolos com a faca, uma machadinha, bro.
Que moleque doido, velho.
Cara, essa galera, quando eu era jovem lá, velho. Lá em Manguinhos. Gente nova lá em Manguinhos era tensa.
Olha só, tem um. Não é amigo do amigo meu, é um amigo. A gente passou carnaval, só eu e ele, numa casa que tinha 30. Cabia 30 pessoas lá passando a barra, a gente conhecia ninguém.
Pô, foi mal, velho. Já tô rindo que eu conheço essa história.
Aí beleza, teve um dia de carnaval aí que a galera comprou uma garrafa do Orlof de caipirinha. Porra, ninguém gostou daquela parada, tava quente. A moleque, porra, me dá isso aqui que eu bebo então. Pegou a garrafa e sumiu com a garrafa, rapaz. Segundo ele encontrou com a caloura dele lá e passou o dia todo com ela lá. Aí, pô, beleza, tô lá curtindo meu carnaval, do nada encontro o moleque, eu passo lá na casa e encontro ele deitado, cara, com o corpo estendido na frente da casa. O moleque morto lá. Aí, pô, fui lá mexer com ele, pô, bora lá pra dentro da casa, rapaz, aqui vou te roubar, não sei o quê. Bora lá, perigoso aqui. Não, deixa aqui. Aí beleza, deixa ele lá, né? Aí depois ele acorda, todo choroso assim. Eu, pô, cara, o que aconteceu? Aí, pô, bicho, roubaram o meu relógio, cara. Pô, relógio de ouro que meu pai me deu, cara. Aí, pô, roubaram, bicho. Ah, pô, roubaram mesmo? Que merda, te falei ainda, hein? Vamos ver com a galera da casa se alguém pegou aí do seu braço e levou pra dentro da casa. E perguntamos um por um, ninguém viu o relógio do moleque. Caraca, esse meu relógio, pô, presente do meu pai, tem maior valor sentimental. Pai, ele bebaça ainda, né? Aí, pô, consolando lá, beleza, bicho. Vamos curtir nosso carnaval, rapaz. Pensando assim, porra, esse relógio aí, vamos lá curtir. Aí ele pegou uma cervejinha, pai, foi lá dar aquela. Ele tava de sunga, né? Foi dar aquela coçadinha marota no saco, assim, aí ele sentiu uma coisa dura, assim. Aí eu vi, rapaz, vi a cara de felicidade, velho. De sorriso de orelha em orelha. Ele botando a mão dentro da sunga e tirando o relógio. Pô, meu relógio, bicho! Eu botei dentro da minha sunga, cara! Aí começou a chorar, rapaz. Caralho, bicho, tentou pegar meu relógio!
É, Raça, a gente sabe uma história boa desse mesmo cara.
É. Né? Ele acha que tá enganando alguém, mas vamos lá.
Ô, não tem nada, é o que... não tem nada a ver com garagem náutica, não, né, cara?
O que? Vai ter que contar agora, bicho. Tu vai ter que contar.
Rapaz, esse mesmo cara do relógio aí, rapaz, tem uma história boa dele, rapaz.
Contei, então que você sabe melhor que eu.
Rapaz, esse amigo meu, rapaz, amigo do amigo meu, lá, que a gente tava no carnaval, a gente saiu de noite e tal, ficamos lá de leve, só casal e tal, e esse cara tava solto no rock, na vala, louco, né, sangue nos olhos pra fazer acontecer. A gente fala, ah, vamos voltar e tal, a gente tá cansado, amanhã a gente vai acordar cedo, não sei o quê. O cara ficou. Ficou na noite, ficou, vamos voltando. E eu gosto de acordar cedo, né? Acordei cedo, aí dei um rolê na casa, falei, vou dar uma caminhada na praia e tal. E nada, cadê o cara? Falei, pô, o cara se deu bem, meu irmão. Pô, será que o cara nem voltou pra casa? O cara deve ter se dado bem mesmo, deve ter se arranjado aí, pegou um motelzinho, qualquer coisa style, assim, maneira, né? Aí tô lá, fui na praia, voltei, sentei lá na varanda. De repente, meu irmão, aparece o cara com a mão na cabeça, todo mulão. Lambo, cara, todo sujo de areia, todo esculhambado, olhando assim, meu Deus, eu tenho que dar um jeito. Falei, rapaz, você tá aí, rapaz, o que houve? Não, rapaz, eu tenho que dar um fim nessa mulher, Falei, calma, rapaz, o que tá acontecendo? Achei que você tava fora de casa, você tá em casa, você tá onde, cara? Você dormiu onde? Tá, todos os quartos estão fechados, tá tudo certo aqui, você tá onde? O que houve, rapaz? Não, rapaz, tô com uma mulher na garagem lá embaixo. Só pra deixar, situar o pessoal, nossa, a casa era de frente pro mar, tinha uma escada que descia e tinha uma garagem pra botar lancha. Que quando a maré enchia, aquilo ali enchia de água também, de areia, barata, tudo que é tudo, de aranha, tinha tudo ali. E esse cara, brother, pegou o colchão dele e levou lá pra baixo da garagem e fez de motel, fez de suíte, fazer pernoite. Eu falei, rapaz, que você tá doido? Não, rapaz, tem que defender essa mulher. Eu falei, pô, você arrumou uma mulher que topou vir pra você pra garagem, velho. Falei, não, tem que dar fim nessa mulher, tem que dar fim nessa mulher. Falei, não, vai lá, conversa com ela e tal. Aí ele vai, sobe, desce, volta e não consegue fazer. A mulher fala que quer dormir, que não sei o quê, que tá com vergonha, que não sei o quê. Aí vem, não, agora essa mulher me pediu uma camisa. Falei, o quê, cara? Quer uma camisa sua? Ela quer uma camisa, ela quer uma camisa. E ele começa a tirar a roupa da bolsa, roupa da bolsa. Não, essa aqui não, essa aqui eu gosto. Essa aqui é boa. Porra, essa mulher vai me roubar essa camisa. Não, essa aqui é boa. Aí pegou uma camisa lá qualquer e levou pra mulher, velho. E nisso foi acordando gente. De repente, me sobe o cara com a porra da mulher lá do pessoal. Ué, de onde você tá vindo? O que que tá acontecendo? O cara não entendendo nada, a mulher morrendo de vergonha, passando no meio de todo mundo sujo, esculhambado, cheio de areia, todo desarrumado, marrotado, passando no meio da galera, cara, foi muito foda essa história, porque o cara brotou da terra, velho, pra mulher.
Meu, eu lembro dele contando, cara.
Foi isso, cara.
Eu lembro dele contando que ele não deixou a mulher ficar com a camisa dele. E ele tava muito desesperado, porque ele queria dormir, porque ele ia dirigir de bus até Vitória, e aí a mulher não queria ir embora, ele queria dormir, a mulher não tava deixando, e ele tava desesperado, cara.
E o pior é que eu que tive que vir dirigindo, e ele veio morgar lá atrás, dormindo.
Pois, seu amigo é foda, hein, bicho?
Caralho. É foda, hein. Rapaz, eu lembro da cena até agora. Um pouquinho mais de tarde, na hora que a gente tava fazendo churrasquinho, ele desce, né? Falei, pô, onde é que esse moleque vai? E ele me sobe com um colchão, aqueles colchão inflável, debaixo do braço, igual prancha de surf, assim, né? Subindo da galera. Eu não tava sabendo essa história. Aí ele veio, eu falei, porra, meu irmão, você foi surfar com a porra do colchão, ah, velho? Bem, já que o nível tá baixando, né, eu vou baixar um pouco mais o nível aqui, vou contar de um amigo meu, que ele, na verdade são dois, né, que eles sempre andam juntos, são uma dupla ali, que sempre estão juntos aí nos rocks. E aí essa história, eles estavam saindo aí da boate da, não posso falar o nome, né, da boate do Santo, ele saiu com duas meninas de lá, né, e aí duas meninas bem bonitas e tal, os dois, né, cada um saiu com uma, e as meninas eram... bissexuais, né? E aí ele é um cara bem assim, bem tarado, né? Ele gosta de putaria mesmo, qualquer tipo de orgia, ele tá dentro.
Menagem!
É tipo o meu porteiro, né? Ele falou que o dia que cortaram a língua dele, arrancaram o dedo e o pinto dele, ele dá o cu só pra não sair da putaria.
É tipo isso aí, cara. E aí o que aconteceu? Aí beleza, eles saíram, as meninas toparam ir pro motel com eles. E chegaram no motel, entraram no quarto e tal. Aí meio que cada um pegou a sua, assim, né? Um ficou no quarto e o outro foi pra banheira. Que foi esse amigo meu que foi pra banheira. Aí beleza, estão lá, cada um pegando a mulher, né? Tal, e aí eles falam assim, pô, ei, vamos juntar, né? Fazer uma putaria e tal, uma orgia, todo mundo. E as meninas toparam também, vamos lá. E aí o moleque, porra, empolgadaço, né? Porque é a primeira vez que ele ia fazer isso e tal. Aí, porra, vamos, aí levantou da banheira, meu irmão. Aí a banheira lá do motel era um pouquinho mais alta, tinha uma escadinha pra você descer por ela, né? E aí ele molhado, né, cheio de sabão, aquela porra, ele levantou rápido, saiu da banheira, meu irmão, escorregou, bateu com a costela na quina da escada, bicho. Mas ele deu um grito e aí caiu no chão, se contorcendo de dor, sem conseguir levantar, velho. E aí as meninas, a menina e o outro amigo que estavam no quarto vieram correndo e falaram, rapaz, o que que isso aconteceu? O que você arrumou aí, rapaz? Não sei o que. Caralho, velho, esse cara tá doendo demais. E aí tiveram que levar esse moleque pro hospital, velho. E aí me bateu, teve que ser levado pro hospital na hora. E aí o moleque dentro da ambulância, o cara deixou as meninas, né, e o amigo dele foi com ele na ambulância indo pro hospital. E ele na ambulância, bicho, ele com a mão na costela, assim, bem machucado mesmo. E depois a gente descobriu que ele fraturou a costela, cara, pra ter ideia. E aí ele na ambulância ali, meu irmão, começou a chorar, foi chorar. Aí o cara, porra, bicho, o que foi, velho? Tá doendo tanto? Ele, não, velho, não vou conseguir comer as duas meninas, bicho. Vamos lá, mais alguém, tem mais alguma história?
Eu tenho mais duas.
Dois Rafael tem história, né? Cada um conta uma então e a gente comenta, vai lá.
Rapaz, tem história assim que acontece com a gente, mas não é bom a gente falar que é com a gente não, mas... Eu tô, assim, quando a gente é muito escroto, a gente tá imune a qualquer coisa, né? Rapaz, teve uma, quando minha época, né, que eu bebia, eu não brincava, não. Bebia bonito. Acho que eu parei de beber com a disso. Eu esgotei minha cota. Rapaz, voltando lá em Manguinhos, a gente chamava de ir pra vila, né? Ir lá pra onde que fica, tem os restaurantes. O restaurante lá vende lá os peixes e tal, as moquecas, coisa e tal. Ah. Aí a gente voltando lá dessa vila que o pessoal chama, né? O pessoal fala, vamos ficar mais. Eu falei, não, cara, não aguento mais não, rapaz. Tô com a vontade de cagar danada, cara. Tô com muita vontade de cagar. Não vou cagar aqui não. Eu vou pra casa. E voltando, cara, com aquele passinho curtinho, sabe? Parece que tá com a perna amarrada. Você vai voltando rapidinho, assim, andando, concentrado, cara. A topeira com a cabeça, querendo botar a cabeça pra fora da porta, andando, correndo e contando cada passo, velho, pra chegar em casa, meu irmão. Chegando, correndo, andando, desesperado. De repente, cara, eu passo em frente a um portão, tem um cachorro... Eu tomei um susto, cara. Que eu perdi o controle do corpo. Pô, deixei acontecer, cara. E corri bosta, perna abaixo, sacou? Eu não aguentei não, velho. Foi muito foda. Cara, me caguei todo, velho. O susto que eu levei, mano.
Rapaz, eu tenho uma história com um amigo meu sobre essas paradas de cagar também, que é engraçado.
Vai lá, garoto.
Ele pegou uma menina numa calorada aí, né? Tem uma calorada que acontece frequentemente ali naquela casa de eventos ali perto do Sacré-Cré. Ele pegou a menina, pá, felizão.
Esse amigo seu é foda, só se fode, hein?
Ele só se fode. Ele felizão, saiu do rock, indo pra casa da menina, pá, a menina mora sozinha, pô, me dei bem. Aí, pô, ele falando lá, dormindo com a menina, pá, deu umas 4 horas da manhã. Ele acordado ainda, a menina dormindo, aí ela morava com uma amiga dela que dormiu com um camarada aí que tava dormindo também. Deu uma dor de barriga nele, rapaz. Aí, pô, ele foi no banheiro, né? Aí fez lá o serviço bem feito lá. Segundo ele, ele emagreceu uns 30 quilos até. Aí na hora que ele foi dar a descarga, cara, cadê? A descarga não funcionou, o padre começou a entupir lá. Aí ele entrou em desespero. E caramba, o que que eu faço agora? Procurou um balde lá no banheiro da menina, achou. Caramba, rapaz, eu entupi o vaso da menina e ele tá dormindo, só que eu vou falar isso pra ela agora. Aí ele ficou matutando lá, ele é muito doido, né, cara? Aí ele foi lá no ouvido da menina aqui, com os amigos meus, ali na Rua da Lama, eles estão lá bebendo lá até agora, eles me chamaram pra ir lá. Você fecha a porta pra mim ou eu fecho lá e deixo encostado? Deixa encostado. Aí ele foi embora, deixou lá o trabalho bem feito no banho da menina e se mandou.
Aí, caraca, velho. Aí
que a gente encontrou essa menina, né? O rapaz, essa menina deve te odiar, bicho. Você tá... Ele, pô, mas será que ela sabe que fui eu? Tinha outro cara lá na casa. Vou testar. Ele foi lá, conversou com a menina, e pegou a menina, levou pra baixo de novo, e no outro dia tava todo... Ah, lá, ela não sabe que fui eu, hein? E esse meu amigo, ele tem tanta história engraçada, e ele é um amigo cagão mesmo. Que uma vez eu tava na boate da Reda Penha com ele, aí, pô, deu uma dor de barriga nele, ele foi no banheiro masculino lá, ele falou que lá não tinha porta, realmente não tinha. Pô, não tem como usar esse banheiro, não tem nem porta aqui pra tapar e não tinha papel na hora. Aí, no desespero, ele olhou lá pra área VIP e tinha um banheirinho lá na área VIP. Aí foi, né, sumiu lá. Aí, do nada, volta o moleque lá com aquela cara de alívio, chegou pra gente e falou: "Ei, essa foi a cagada mais cara da minha vida, velho. Paguei 30 conto pra pegar pulseirinha só pra cagar."
O cara foi pro VIP só pra poder usar o banheiro, bicho.
Pelo menos ele pagou 30 conto pra ir pra cagar, porque parece que tá rolando um boato aí da menina que fez isso no meio da... Valeu,
ah, mano. Não cita nome.
Não, mas eu fiquei sabendo que a história verídica foi lá em BH, né?
Pois é, a gente até postou uma vitorinha que mandaram informação pra gente que era da... Mas aí, depois do burburinho que deu, já falaram que era lá de BH, mas que é filial do boate de
Santos. Tem essa boate lá mesmo.
Essas histórias de cocô xixi são foda, cara. lá na galera surfando, cara, e tem uma brincadeira que é foda, o nego fica horrorizado. Sempre tem um cara novo, nunca sabe, né? O pessoal, você fica sentado na água, surfando assim, esperando a onda, fica mais ou menos perto um do outro e tal, e você vai chegando mais perto pra zoar o cara, né? Você olha pro cara assim e fala: "Ih, caraca, você tá com um negócio no dente aí, cara, um pedaço de couve, um feijão." Aí o cara passa o dedo assim, não sai, né? Ih, rapaz, não saiu não. Aí é melhor você jogar água. O cara pega assim, joga uma água, começa todo mundo a rir. O cara, o que foi? Porra, acabei de mijar aqui, filha da puta. Caralho, é foda, velho. Galera zoa mesmo.
E aí, alguém tem mais alguma história?
Mas tem um outro amigo meu que... Pô, ele tinha uma época que ele bebia e ficava transtornado, ele perdia a linha, ficava mais louco que o Batman.
Tinha uma época?
É, tinha uma assim? Época aí, que hoje em dia ele tá mais comportado, ele tá mais tranquilo. Ah, ele okay. Aprendeu a beber, pelo visto, né?
Ok, vamos lá. Vamos com essa, vai.
Aí, tem um outro muito amigo dele, né, que aproveitou o estado alcoólico dele e queria pegar uma menina mó gatinha e tal, mas a amiga dela era 4x4, a menina era grande, cara. Aí chegou, é, cara, vem cá que eu vou te apresentar uma menina. Vem cá, agora é hora de você ser meu amigo, vem cá. Segundo o outro aí que tava mais tranquilão aí, que queria conhecer a gatinha, chamou o outro pra conversar com a menina 4x4, a menina que era grandinha, e virou a cara pra conversar com a gatinha. Aí quando ele virou, o outro já tava no maior maço lá, se amarrando, rapaz. Aí, pô, ele passou a noite toda com a menina, a gente zoou a beça ele até. Aí teve um outro dia que a gente foi nessa mesma boate aí, e essas duas meninas estavam lá. E ele, pô, ele tava sobra, né? Aí quando ele viu a menina, puta que pariu, peguei essa merda aí, caralho, puta que pariu. Aí a menina tava chegando perto, ele ficou desesperado, cara, o que eu faço agora? Ele olhou pra um baldezinho de energético, que tinha pedido um uísque com energético lá, pegou o energético e começou a ler a bula.
A bula não, pô, o
rótulo. O rótulo da parada.
É o LED agora?
A bula.
Tá um pouco sem melhor da dor de cabeça.
Enquanto a menina tava lá dele, ele ficou prestando atenção na latinha.
Esse disfarça bem. É.
Esse daí tinha que ser um agente secreto aqui da galera, né? Porque, pô, pra disfarçar, Leandro, a bula, né? A bula. Do energético.
Só digo uma coisa, Renato. Ele já é um agente secreto daqui.
É mesmo? Quem que é?
Ah, então já sei quem é.
Ai, ai.
Tá lascado,
rapaz, de agente secreto. Agente secreto tem que saber se disfarçar, né, cara? E tem um amigo do amigo meu, cara, que o cara é o mestre do disfarce, né? E o cara não bebe. E o cara é pior do que quem bebe. Teve uma festa fantasia uma vez, do trabalho, cara. E festa fantasia do trabalho, o nego não alopra, né, pô? Ainda mais num trabalho que você acabou de entrar. O nego, pô, vou botar uma fantasia mais social, vou botar um negócio mais legal, assim, pra galera, pô, curtir, vai achar legal, mas, pô, não tô pagando o mico.
É, não dança em cima da mesa.
Ah, beleza. É, pô. Aí todo mundo lá, o cara um vestido de romano, o outro vestido de Michael Jackson, cada um vestido um negócio assim, tipo... combinando com, pô, o cara, assim, eu não tô aloprando, não tô horrorizando. Rapaz, esse amigo meu, cara, o cara falou, eu tenho que arrepiar, eu tenho que chegar lá horrorizando, não faz meu estilo, chegou a chegar devagar, não. O cara foi e me alugou uma fantasia de bailarina, cara, e chegou na festa da empresa vestido de bailarina, bro. Só que não tinha meia calça pro cara, o cara botou uma sorola toda frouxa, sacou? Cara, era a coisa mais ridícula, cara. Mais ridícula que você já viu, velho. Não tem noção do quanto que era ridículo, não.
Se esse amigo deixar, a gente coloca o link da foto aí embaixo pra vocês explicarem e verem do que ele tá falando.
Muito amigo,
não. Você tá com a sua cara.
Bom, rapidinho, tem uma que é muito engraçada, cara. Que é um amigo nosso. Um amigo nosso, né? Ele levou o cunhado dele num jogo de basquete do Setaf contra o Brasília, né? E ele era assim, pô, participativo, sempre ia nos jogos, conhecia a galera, né? E ele puxava as musiquinhas, né? E ele, cara, chegava lá e entrava o cara, ele torcia pro Setaf, ia entrar o cara do Brasília, né? E tava o Alex. Aí ele falou, vamos cantar agora pro Alex. Alex, seu cu é marmitex. Aí cada um, eles cantavam uma parada zoando. Aí entrava Nezinho, meu pau no seu cuzinho. Aí ele chegou, cara, e chegou pro cunhado dele e viu o Pipoca vindo, sacou? Você lembra aquele jogador que era da seleção? Ele jogava no Brasília. Ele viu o cara vindo e falou pro cunhado. Cara, grita assim, ó. Aí ele cantou e o cunhado gritou, né? Pipoca, meu cu na sua piroca. Aí todo mundo parou, cara. E olhou pro cara. Você tá louco, meu irmão? O cara não tinha... Até essa hora ele não tinha percebido o que ele tinha falado, né? Aí ele ficou pensando, recapitulando. Ih, caralho, nem isso não. Falei, brother, essa foi a melhor maneira de zoar o cunhado, velho.
O cara foi pro lixo, tava falando.
mensagem se autodestruirá em 5 segundos.